mano chora sorro, soma quem tem, camosta a sofrer.
Está a começar mais um programa Certeza de Informação da Região da Lourida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O primeiro-ministro português, António Costa, anunciou ontem em Paris, França, a aprovação pelo Ministério das Finanças do Portugal de duas linhas de crédito para circular do Lubango, Vila e outra para a infraestrutura da Mocima. Em declaração à imprensa no final da audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, António Costa disse que a mesma serviu para informar ao estadista angolano a existência de duas novas linhas de créditos que se juntam à que já tinham sido disponibilizadas para as operações no Soio, Zaira. Revelou igualmente que os créditos que estavam pendentes com Angola estão já ultrapassados, o que vai permitir estes investimentos avançarem. António Costa anunciou que a África vai passar a produzir em larga escala nos próximos tempos vacinas contra a Covid-19 para fazer face à pandemia a nível global. O chefe do governo português, um dos participantes na Cimeira França-África sobre financiamento das economias africanas, disse que as mesmas vão ser produzidas na África do Sul.
Ora bem, como nós temos conhecimento, no domingo João Lourenço foi para Paris e muito animado, provavelmente, com os contactos que ia ter, até com o próprio presidente francês e com os financiamentos que, se calhar, a senhora ministra das Finanças também tinha na sua agenda e o ministro das Relações Exteriores do Mirex de Angola, também com os seus contactos, isto no sentido também de tentar ter investidores, projetos válidos, que nos próximos tempos ou nos próximos anos possam vir para Angola. Mas, de facto, o que aconteceu é que as expectativas muito elevadas, e como sempre, do João Lourenço, presidente do MPLA e presidente de Angola, titular de Poder Executivo, ficaram muito aquém daquilo que efetivamente terá conseguido. Mesmo este encontro com o António Costa, primeiro-ministro de Portugal, em que ele, na saída do encontro com João Lourenço, que foi um encontro de minutos, foi muito curto, ao contrário do encontro do António Costa com o presidente de Moçambique, que foi mais longo, o primeiro-ministro português limitou-se a dizer, bem, se efetivamente as contas estão regularizadas no passado com os investidores portugueses, haverá condições de efetivamente nós apoiarmos outros investimentos, nomeadamente estes que foram anunciados no Lubango, áreas de rodovias, de estradas, Mocima, do Santuário Católico, da Igreja Católica, e outros virão. Por isso, não temos dúvida que os previstos, parece-me, cada volta de 100 mil milhões de dólares para a África, nós não sabemos o que vai caber a Angola. Mas a euforia com a chegada da comitiva a Luanda, com a euforia de até chegar ao ponto de dizerem que Angola tem boas expectativas de produzir vacinas, não é? Contra o Covid. Ora, o que nós sabemos desta reunião de Paris é quem está em posição de vir a produzir é a África do Sul. Ora, Angola não tem nem know-how, nem técnicos preparados, tinham que vir os expatriados todos produzir as vacinas, nem tem logística, nem nada que se pareça para produzir vacinas. E tomar a Angola produzir paracetamol, já isso já seria uma grande ajuda, produzir alguns medicamentos, não é? Nós vemos o caso, por exemplo, da Índia, que é um dos maiores produtores de genéricos do mundo e produtores das próprias vacinas do Covid, e que vemos a sua população, que é, depois da China, é a segunda maior do mundo em termos de país, que a maior parte daquilo que produz é para exportação, não é? Não é para a sua população usufruir. E é curioso, por exemplo, também os encontros que houve com a Airbus e sobre o satélite, o SAT-2, para Angola. Quer dizer, nós tivemos aquele descalabro de um satélite que é sucata, que anda lá na estratosfera, não é? E que custou os bilhões que foram assim, pum, lançados lá para cima, e vir a negociar e depois dizerem que provavelmente pode acontecer que a Airbus venha constituir em Angola uma base industrial de produzir componentes, nem em sonhos, meus amigos, nem em sonhos, não sei como é que alguém é capaz de sonhar com isso, não é? A Airbus está em Toulouse, numa situação financeira que não é das melhores, como sabes, está na área das aeronaves de produção, e dizia até um comentador da televisão pública de Angola que nós já temos a Boeing, e se a Airbus quiser tem que vir investir. A Airbus nem se passa pela cabeça da Boeing, não é? Por isso, há de certos delírios, são autênticos delírios, que comentadores e pessoas que pensam que vir fazer investimentos em Angola depende só da vontade dos angolanos. Não, há muito trabalho a fazer e com as pessoas certas. Por isso, o João Lourenço tem que começar a ter os pés na terra e pensar que, efetivamente, a legislação não é só mostrar legislação ou cumprir aquilo que os americanos exigiram de legislação concreta contra o branqueamento de capitais, contra o terrorismo e por aí fora, para ter acesso aos dólares, não é? E os benefícios fiscais que os investidores vão tendo. Agora, montar aviões e coisas assim, uma coisa é os árabes virem dos Emirados Unidos Árabes e fazerem propaganda na Zona Especial Económica, na ZEE do Bengo, em que mostram tratores a serem fabricados. Não, serem fabricados porque tiveram que corrigir. Uma coisa é pôr um volante na montagem de um trator, outra coisa é pôr um volante num Airbus, num avião. Quer dizer, são coisas totalmente diferentes. Por isso, eu diria que desta reunião, vamos ver nos próximos anos, não é nos próximos meses, é nos próximos anos, que capital vem cair em Angola em termos de financiar projetos viáveis que os franceses vão ver se que vale a pena. Agora, não nos esqueçamos que a África, que fala o francês, a África dita francófona, essa vai ser, em primeiro lugar, beneficiada. E Angola está cá embaixo.
A Comissão Nacional Eleitoral de Angola abriu um concurso público no valor estimado de 7 mil milhões de kwanza, cerca de 8,8 milhões de euros, para adquirir 125 viaturas para as eleições gerais de 2022. De acordo com o anúncio publicado nesta terça-feira, no Jornal de Angola, o concurso público está aberto apenas a entidades angolanas e o prazo de execução do contrato é de 3 meses. Cada uma das 125 viaturas, todo o terreno, tendo em conta o valor estimado do contrato, deverá custar 56 milhões de kwanza, cerca de 70 mil euros, serão usados no processo de supervisão, registro eleitoral presencial e pré-mapeado das assembleias de votos para as eleições gerais de 2022. Os candidatos terão de adquirir as peças do procedimento no valor de 250 mil kwanzas e entregar registro eleitoral presencial e e entregar o registro eleitoral presencial e desculpa aqui novamente, e entregar uma caução de 5 de Estado, escolhido na base do concurso curricular e designado pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial. O atual presidente é Manuel Pereira da Silva Manico, que foi empossado 19 de fevereiro do ano passado, sobre o protesto dos partidos da oposição e da sociedade civil. Na altura, os deputados dos partidos da oposição, União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, Convergência Nacional da Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Casa CE, Partido de Renovação Social, PRS, Frente Nacional de Libertação de Angola, FENELAN, e os quatro independentes optaram por deixar a sala antes da votação por considerarem que Manico não reunia condições para o cargo. Manuel Pereira da Silva, que foi a presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda, foi o candidato mais bem classificado no concurso público curricular para o provimento do cargo antes desempenhado por André da Silva Neto, mas o desfecho do concurso esteve condicionado pelas ações judiciais interpostas contra o CSMG, tendo sido negado o provimento às reclamações, procedimentos cautelares e ações que foram apresentadas.
Ora, isto nós, angolanos, já entendemos, não é? Quando vemos este quadro, isto sim, isto já são os negócios que nós estamos habituados que se façam em Angola. Quer dizer, temos uma Comissão Nacional Eleitoral cuja principal preocupação é vir os jipes todos terrenos, os carros todos terrenos, para supervisionar. Não é para levar as pessoas que vão recolher ou que vão fazer a campanha do registro oficioso ou estar a tratar no terreno com as populações para registar como eleitores. Não. Epá, este negócio nós já entendemos, não é? Primeiro é para os supervisores, é para os homens do topo, né? Cada viatura é negócio. Epá, mas isto é para os angolanos, só os angolanos é que vão correr, mas quê? Mas os angolanos neste momento já andam a produzir jipes, todos os terrenos a serem vendidos o equivalente a 70 mil dólares, não é? Não. Isso é importado, não é verdade? Por isso. E estes tipos de negócios são mais fáceis de fazer. O dinheiro aparece já. Não é para os pobres, não é para os centros de saúde, não é para a importação de mais vacinas. Não, não. Prioridade da Comissão Nacional Eleitoral é equipar, bem equipado, jipes todo o terreno para os distintos, mesmo aqueles que agora estão a dizer que abandonam a sala e que são contra e tal. Não, eles depois têm o seu jipinho ali, a maneira para supervisionar, tudo encantada. E é assim que os angolanos acompanham o ambiente de negócios no país. E é assim que os investidores estrangeiros vêm. Epá, esses angolanos querem boa vida. Porque uma Comissão Nacional Eleitoral, em vez de começar a criar condições de base de registro eleitoral na comuna, no município, na província, na capital, não, vamos já comprar já os jipes para todo o terreno, para beneficiar a supervisão. Começam já pelo topo, supervisão. E depois vamos ver se há dinheiro para comprar, para levar as urnas e os papéis e tal. É, já aconteceu em 2008, já aconteceu em 2012, já aconteceu em 2017, 2022 é igual.
Mas vejamos o seguinte, o que é que a sociedade civil pode fazer aqui face a essa atitude, esse
Nada,
comportamento?
a não ser repudiar, denunciar, ficar indisposta. O que é que vai fazer? Não vai fazer mais nada. Isto é negócio da Comissão Nacional Eleitoral, não é? concurso, com só concorre os angolanos, mas angolanos já fabricam esses jipes no país, é importado. Por isso, aqueles os que vão entregar, os stands, as empresas que vão entregar os jipes, ganharam o concurso, sim, são angolanos, mas os jipes vêm de onde? São montados aonde? São fabricados aonde? São importados, não é? Não é saída de divisas? É. Então estamos aqui preocupados com a importação dos bens básicos da população e estamos a gastar dinheiro nos JIPs já para começar. A Comissão Nacional Eleitoral principal, primeira preocupação é gastar dinheiro em JIPs. Mas para quem? Para supervisores. Está tudo dito. Isso já os angolanos sabem como é que é. Aí já nem é preciso explicar muito, já percebemos.
Carlos, se a CNE estivesse fora do controle do partido governante, esse tipo de negócios poderiam acontecer?
Não, mas vamos lá ver. A CNE está controlada pelo MPLA. Esse presidente da CNE é próximo do MPLA, não é? Se não for militante, ou se ainda não foi dirigente do MPLA, é próximo. Por isso, os elementos da oposição, dita oposição, estão em menor número. Por isso é que sempre que há eleições em Angola, 2008, 2012, 2017, agora 2022, não é? Em que há sempre irregularidades, reclamações da oposição, aquilo nunca passa porque a maioria é do MPLA e veta. E quando vai para o Tribunal Constitucional, já vai com o relatório da Comissão Nacional Eleitoral. Mas é interessante este tema que nós colocamos no programa para os angolanos, para os eleitores verem que a principal preocupação não é a base do registro, mas sim começarem já com os JIPs para os supervisores.
Representantes do Ora H, Clube K e a denúncia foram chamados a prestar esclarecimentos sobre reportagens. Duas matérias referem-se a casos de alegada usurpação de terras. Três órgãos de comunicação privados angolanos têm de prestar esclarecimento no Serviço de Investigação Criminal, SICA, o jornal Ora H, o Clube K e o portal A Denúncia. Lucas Pedro, do Clube K, foi ouvido esta terça-feira, em entrevista, a DW África disse que foi ouvido por causa de uma matéria que o órgão noticiou pela primeira vez em janeiro. Publicamos ainda no mês subsequente, em março, publicamos o direito de resposta sobre as duas matérias, afirma. As matérias referiam-se a um empresário acusado de usurpar o espaço de camponês para a construção de um shopping em Luanda. O empresário desmente as alegações. Carlos Alberto, diretor do portal A Denúncia, também foi ouvido esta terça-feira pelo SICA. O processo foi movido por Luís Mota Lis, vice-procurador da República de Angola. Em causa está uma matéria sobre uma suposta usurpação de terreno por parte do magistrado para a construção de um centro comercial. O caso foi denunciado em 2018 pelo MACA Angola, do Rafael Marques. O vice-procurador nega acusações. Nesta quarta-feira será ouvido Escrivão José, diretora do jornal Ora H. Os motivos de convocação ainda não são conhecidos, mas o jornalista já foi ouvido no princípio deste mês no âmbito de uma queixa por difamação. O jornalista entende que estas notificações são sinais de que a imprensa está a ser atacada. Escrivão José já recebeu mais de 20 notificações relativas a casos relacionados com governantes angolanos. Estamos serenos, vamos continuar a trabalhar. O que nós temos estado a fazer é mesmo ouvir o contraditório para não andarmos em contramão. Infelizmente, em Angola, a liberdade da imprensa regrediu significativamente. É só vermos como o executivo angolano asfixiou a imprensa pública e privada, explica o escrivão José. Lucas Pedro, do Clube K, rejeita que o caso em particular se trate de intimidação. O jornalista diz que o empresário acusado exerceu apenas o seu direito de processar, tudo bem que calhou de ser num período em que jornalistas de vários órgãos foram notificados para responder. Mas não acho isso uma intimidação. No início de maio, o ministro de Telecomunicações, Tecnologia, Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, reconheceu que muito ainda há por fazer no domínio da liberdade da imprensa em Angola, apesar dos ganhos já alcançados. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Nós já nos programas anteriores falámos de que há um recuo na liberdade de imprensa em termos de opinião, em termos de denúncias e ainda no tema anterior eu falava nas eleições de 2008, 2012, 2017 e antes, um ano antes, meses antes, começa a haver da parte do MPLA, da parte de toda uma movimentação em todos os níveis da sociedade, do poder político, toda uma movimentação de começar a criar um clima muito pouco favorável a eleições democráticas, transparentes, justas e livres. Por isso, estar a começar estas situações, como este tema que nós trazemos, é de dizer aos nossos ouvintes que tomem atenção, porque o clima vai começando a aquecer, não é? Nós estamos a caminhar para o cacimbo, mas o clima está a aquecer politicamente. Por isso, começa a haver vários inventos, várias pressões, e isso leva-nos a crer, porque a liberdade de imprensa efetivamente recuou, que é uma preocupação de todos, da sociedade civil principalmente, não se sentir coagida, não, dizer, pá, podem fazer isso, podem reprimir, podem causar os incómodos que quiserem, mas o que é certo é, marcadas as eleições em 2022, tanto pode ser agosto como pode ser setembro, dependerá do Presidente da República, nós vamos votar numa alternativa. Agora vocês façam o que vocês quiserem, não é? Por isso, eles vão escolher a dedo, vão andar pelas redes sociais, quem é que está a pisar o vermelho, vamos então pegar nisso, levá-lo para tribunal, detê-lo na reportagem, enfim, nós já estamos a conhecer desde o passado estes métodos. Mudou o presidente do MPLA, mas os métodos continuam. Mas não é isso que vai ser suficiente para intimidar o eleitor, para intimidar a sociedade civil, para intimidar os jornalistas que querem fazer investigação e querem denunciar e querem fazer matéria, e depois ela não avança porque alguém manda em determinada altura não avançar e não ser denunciado. Por isso, só vamos trazendo e vamos comentando ao longo deste tempo até a realização das eleições, e depois das eleições vamos entrar naquele período de uma contagem lenta, não é? Vamos ver quem vai ganhar, como é que os resultados vão aparecer. Pronto, já sabemos, enfim, já temos eleições, não muitas, não é? Desde a independência, temos poucas, tivemos em 92, deu no que deu, tivemos em 2008 com a apresentação por parte da oposição das irregularidades à Comissão Nacional Eleitoral, que foi para o Tribunal Constitucional, não valeu nada, em 2012 foi igual, em 2017 igual foi, vamos ver o que é que vai ser em 2022.
Mas Carlos, especificamente sobre essa matéria, não acha que, por exemplo, a SIC tenha a ação da SIC tenha sido muito mais influenciada pelo o facto de se tratar um caso do vice-procurador da República?
Há sempre influências, não é? Há sempre pessoas detentoras de influências no poder, nos diversos poderes, não é? E por isso as pessoas são acusadas, defendem-se em sede própria e pronto, e vai-se apresentar provas. Se o jornalista prevaricou e fez uma matéria na base de suspeições, sem prova nenhuma, pois será penalizado. Se depois o jornalista fez um bom trabalho de investigação, tem provas, apresenta em tribunal, a outra parte também terá o revés da medalha. Por isso, em sede própria, logo se verá se as coisas foram bem feitas ou mal feitas.
Angola gastou no primeiro trimestre deste ano 306 milhões de dólares, 251,9 milhões de euros para a importação de combustível, representando 66% das quantidades adquiridas e comercializadas nesse período, informou o setor responsável. De acordo com o sumário da atividade comercial no mercado dos derivados do petróleo, referente ao primeiro trimestre de 2021 do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, IRDP, a que a Lusa teve acesso, foram adquiridas e comercializadas 825.469 toneladas métricas de combustível no valor de 195 mil milhões de kwanzas, 243,2 milhões de euros. Das qualidades comercializadas, 71% são da refinaria de Luanda e 3% da Cabo Gogo. Top de cabine, o documento tinha sublinhado que as quantidades adquiridas no período em referência representam um acréscimo aproximado de 2% em relação ao trimestre anterior, salientando que o país continua a contar com uma capacidade de armazenagem de combustível líquidos em terras de cerca de 680.011 metros cúbicos. O resumo trimestral avança ainda que foram registados 890 postos de abastecimento em estado operacional, sendo 326 da estatal angolana Sonangol do Subidor, 36%, 78% da Pumangol, 9%, 60% da Songalpa, 7%, 41% da Tomsa, Total Marketing and Services Angola, 4%, e 393 da Bandeira Branca, 44%. A atualização do mapeamento nacional de postos de abastecimento operacionais em março de 2021 apurou uma diminuição de 53 postos em relação ao sexto trimestre de 2020, bem como a existência de 42 municípios sem postos operacionais, descreve o relatório. Relativamente ao volume de vendas globais de vários segmentos de negócios, de retalho, consumo e bunkering, no período em referência foram registrados aproximadamente 975.225 toneladas métricas, evidenciando um crescimento de cerca de 26% em relação ao trimestre anterior, devido, sobretudo, à retoma da atividade económica no país. Em termos de venda nos segmentos de toneladas métricas, então, em torno dos segmentos de toneladas métricas, em torno do segmento de retalho e consumo, cinco províncias do país consomem cerca de 2,2 a 3 terços, 67% do total nacional, liderando a lista Luanda com 42,0%, seguida de Benguela com 7,6%, Cabinda 7,6%, com a Huila com 6,5%, Zaire com 4%, No que refere aos combustíveis gasosos, gás de petróleo liquefeito, no período em análise foram introduzidas no mercado interno cerca de 89.746 toneladas métricas de gás de cozinha, das quais 90% provenientes da Angola, ENG, 6% da refinaria de Luanda e 4% da TAP em Cabinda, registrando um decréscimo de 7% na sua aquisição para o mercado interno, comparativamente ao trimestre anterior. Relativamente às vendas, o registro é de um total de 99.236 toneladas métricas, representou um decréscimo de 9,3% em relação ao trimestre anterior. Pode-se ler no balanço acrescentado que neste segmento lidera o mercado estatal Sonagás, com uma cota aproximadamente de 81,57%, seguida da Saigás, com 9,81%, Gasten com 3,69%, Prograis com 3,66% e Kahongo Gás com 1,27%.
Este tema foi muito bem detalhado para quem quiser seguir com maior atenção esta problemática, mas resumimos isto em poucas palavras. Ou seja, temos um país com grandes dificuldades de divisas, temos um país desde dependência até hoje produtor de petróleo e temos um país que tem sempre necessidade todos os anos de importar grandes quantidades de gasolina, gasóleo, gás, porque na verdade o que é refinado em Angola nunca chegou para abastecer o mercado angolano. Por isso fala-se nas refinarias em qualquer ano. Vamos começar a fazer em Benguela, vamos fazer em Moçoio, vamos fazer em Luanda, vamos ampliar Luanda, ampliou-se Luanda, vai-se construir no Lobito, enfim. Mas o que na verdade depois é o grande negócio da importação dos produtos refinados. E a Sonangol, como maior distribuidora nacional, em território nacional, desses mesmos combustíveis. O Estado controla maioritariamente este negócio e, por conseguinte, todos os lobbies, todos aqueles que vão lá picar, bicar com o bico, lá tirar o seu bocado, continua ano após ano, apesar do discurso demagógico, vamos fazer as refinarias, estamos a preparar as refinarias, vai ser em tal sítio, vai ter em tal sítio, mas o que interessa é que o grande negócio da importação do produto acabado num grande produtor, como é neste momento, parece que estamos em terceiro lugar em África, mas já fomos primeiro e já fomos segundo, mas que, na verdade, não há explicações, a não ser é que alguém continue interessado nesta importação de 240 milhões de euros, não é? Não vale a pena falar nos 190 mil milhões de kwanzas, que isso é muitos zeros, e por isso continuamos a ter um problema de base energético que realmente também interfere com o cativar do investimento estrangeiro, porque se houvesse aqui uma preocupação da proliferação de energias alternativas, das tais refinarias, que basicamente países como, por exemplo, Portugal, que estão a fechar, fecharam recentemente uma refinaria, grande refinaria, que abastecia até, de alguma maneira, o mercado norte, Galiza, de Espanha, e nós aqui temos que ampliar a refinaria de Luanda, estamos a pensar em criar refinaria, mas o que é um facto é que gasta-se muitas divisas que podiam ser efetivamente destinadas a outros setores, nomeadamente social, com a importação do gasóleo, da gasolina, porque realmente somos muito dependentes em muita coisa e em questões de energia, que é básico no desenvolvimento de qualquer país, como se verifica, somos mesmo muito dependentes.
Então, quer dizer, praticamente o que o Carlos acaba de dizer é que nós não temos a capacidade de decidir como a nossa decidir em relação à fabricação de novas refinarias em Angola. É isso que se pode deduzir aqui?
Claro que sim. Isto para os nossos ouvintes é: sai o petróleo em bruto em barril a um preço baixo e importamos o mesmo petróleo que saiu a um preço alto porque vem refinado e nós não temos essa capacidade de o fazer. E depois tudo o resto é discurso político demagógico.
A consultora Capital Economics considerou os ganhos de que os países africanos exportadores de petróleo beneficiaram nos últimos meses vão reverter-se com o preço por barril a descer para $60. Pensamos que a recente subida do preço das matérias-primas vai perder fogo nos próximos meses, com os preços do petróleo a subir um pouco, antes de descer dos $70 no final deste ano para cerca de $60 no final do próximo ano, escreveu o analista Vera Flores na nota de análise enviada aos clientes e que a Lusa teve acesso. O analista afirma que, para além da descida dos preços do petróleo, os exportadores africanos de matérias-primas vão também ser penalizados com a quebra nos preços de produtos agrícolas, como o café, os metais industriais, que deverão registrar a maior queda dos preços já no final deste ano e no próximo. De acordo com as contas desta analista, a recuperação dos preços do petróleo desde o mínimo histórico de $19 em abril do ano passado beneficiou dos maiores produtos como a Nigéria e Angola. As importações dos principais produtores como a Nigéria e Angola valeu 2% e 13% do PIB numa base anualizada, respectivamente, e a Zâmbia melhorou a balança de pagamentos com a forte subida do preço do cobre. Apontou, acrescentando que a subida dos preços do EMA das matérias-primas deverá ter sido também uma das razões para a valorização da moeda sul-africana. O resultado, concluiu, é que os termos comerciais da maioria das nações africanas vão piorar daqui em diante, colocando a Zâmbia e Angola como os países com maior risco de enfrentar novos constrangimentos na balança de pagamentos. Os preços das matérias-primas vão passar a ventos favoráveis e ventos contrários nos próximos trimestres, e essa é a outra razão pela qual esperamos uma fraca recuperação das economias África subsaariana, a que se juntam os problemas da lenta distribuição das vacinas, pouco espaço orçamental e uma contínua redução do turismo, alerta a Capital Economics.
E nós terminamos com este tema da Capital Economics num relatório, porque estivemos a falar nos outros exatamente desde a preocupação e em termos de conclusão para os nossos ouvintes verificarem que aquilo que nós falamos, aquilo que nós analisamos e comentamos tem no exterior analistas com grandes conhecimentos, com grandes fontes de informação que fazem previsões, coisas que no nosso país as previsões parecem, se há quem faça, não sei onde é que faz, no seu gabinete, com ar-condicionado, num determinado escritório em Luanda, e mesmo assim não acertam ou não viabilizam essa informação no sentido de preparar Angola para este decréscimo do petróleo. É certo que mesmo com $60 o barril de petróleo, o Brent, provavelmente, ainda temos um diferencial positivo em relação àquele valor que está orçamentado no Orçamento Geral de Estado para 2021. Mas está com tendência a descer, não é? Em quase todos os países africanos, em que fundamentam as suas economias não em produtos transformados com valor, mas sim na exportação de matérias-primas, vão ter grandes dificuldades. Por isso, não é promissor em 2022, quando o governo, a partir de o governo angolano, o executivo angolano, vai anunciar em outubro, novembro, o orçamento para 2022, obviamente que com estes relatórios internacionais, e se alguém os lerem, não é, do Ministério das Finanças, irão provavelmente alertar o titular do Poder Executivo, João Lourenço, presidente do MPLA, de que as matérias-primas no mercado internacional, sejam as que forem, mas aquela que mais releva para Angola, porque é daí que saem as receitas para pagar e as divisas para pagar as importações, são fundamentalmente a receita petrolífera. Ora, se esta descer o seu valor, menos receitas fiscais, o executivo vai ter orçamentado para cobrir despesas necessárias, como a área da saúde, como a área da habitação, como o crescimento económico e apoio ao investimento nacional e criar condições para o investimento internacional dos investidores estrangeiros. Por isso, não é muito animadora. Estamos a caminhar para, já estamos no segundo trimestre, mas estamos a caminhar para o final do primeiro semestre. Não é muito animadora estas previsões, estes relatórios, por países que têm uma grande dificuldade de produzir, de acrescentar valor, de criar emprego, de criar riqueza. O PIB, nós estamos numa situação de não crescimento ou de crescimento negativo, chamem-lhe o que quiserem, não é? Deixemos os economistas classificar, mas o que o povo sente é que o seu rendimento, o rendimento da família, o poder de compra é cada vez mais baixo. O dinheiro não chega ao fim do mês para comprar os bens essenciais, não é? E a pobreza aumenta, não é? E as assimetrias dentro do próprio país em relação às províncias também aumenta. Este executivo realmente não encontra soluções para relatórios que efetivamente são estes que transmitem a realidade de Angola e que alguém faz como avestruz, esconde a cabeça, pensando que assim resolve os problemas. Não resolve. E quem sofre é o povo.
Carlos, tenha a continuação de uma boa noite, tenha um bom fim de semana e até a próxima edição. Um grande abraço.
Um grande abraço para todos os nossos ouvintes, para ti, Stefim, e para a semana cá estaremos com outro programa.
Um grande abraço, Carlos.
Ai, Camboa, não chora, sombo. Só mata quem tem, Camboa, está a sofrer. O cão da Guimbi foi convocado. Ele come muito, nós sei que não lhe damos. O cão da Guimbi convocado. Ele come muito, nós sei que não lhe damos. Ai, Camboa, não chora, sombo. Só mata quem tem, Camboa, está a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sombo. Só mata quem tem, Camboa, está a sofrer. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira bicho no meio do entulho. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira bicho no meio do entulho. Ai, Camboa, não chora, sombo. Só mata quem tem, Camboa, está a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sombo. Só mata quem tem, Camboa, está a sofrer. Chora, sombo, só mata quem tem, Camboa, está a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sombo. somar quem tem, cambastas a sofrer. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, cambua e vem lhe salvar. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, cambua e vem lhe salvar. Ai, cambua, não chora, sombo, somar quem tem, cambastas a sofrer. Ai, cambua, não chora, sombo, somar quem tem, cambastas a sofrer. O cão do quem, muito mimado, e come bem, olha, bem tratado. O cão de quem, muito mimado, e come bem, é bem tratado. Ai, cambua, não chora, sogo, só mata quem tem, cambua está a sofrer. Ai, cambua, não chora, sogo, só mata quem tem, cambua está a sofrer. Perto daí, cambua sovado, roubou o piteu, foi apanhado. Perto daí, cambua sovado, roubou o piteu, aí foi apanhado. Ai, cambua, não chora, sogo, só mata quem tem, cambua está a sofrer. Ai, cambua, não chora, sogo, só mata quem tem, cambua está a sofrer. Patrão basou os cães encontrados naquela rusga, no bairro Zangado. Patrão basou os cães encontrados naquela rusga, no bairro Zangado. Ai, cambua, não chora, sogo, só mata quem tem, cambua está a sofrer. Ai, cambua, não chora, sogo, só mata quem tem, cambua está a sofrer.